Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é dia 25 de maio, quarta-feira, dia de feijoada e de Isa Lisa daqui a pouco. Ela está aqui com a gente. Muito obrigada, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado. Deixe logo o seu joinha. Vou apresentar aqui os meus companheiros de bancada deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Guimas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, The Wilson. E boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui no nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, um dia de bastante volatilidade, vários dados macroeconômicos importantes. E, Denise, eu duvido se você está, mas adivinha qual foi a inflação na Espanha ao produtor?
Não tenho nem ideia. Foi altíssimo ou baixíssimo?
Altíssimo.
Não sei. 40?
É 5% ao ano. Tá? 45% ao ano.
Gente.
É surreal, né? É energia, né? Mas, tipo assim, como é que uma inflação de 45% não vai para o consumidor depois?
Não tem jeito.
E as margens, todas as empresas apertando. Depois, a gente teve também índice de confiança da França, o menor nível desde 2014. A gente teve também, Denise, o nosso índice de confiança calculado pela GV foi a maior queda em 8 meses. Mas deixa eu te avisar, deixa eu passar para você, né?
Senão... Tá, joia. Daqui a pouquinho você dá todos os detalhes para a gente, então, Motinha, porque desse lado temos Igor Bastos, daqui do time de research da Genial. Tudo bem, Igor?
Tudo bem, Denise. Pessoal de casa, boa tarde. Boa tarde, pessoal aqui do estúdio. Um grande salve aí. Hoje a bolsa ficou indo para lá e para cá, o pessoal não sabia para onde se ia para cima, se ia para baixo. Me perguntaram sobre Banco Inter caiu forte, via varejo que no final do dia subiu forte também, tivemos algumas ordens entrando aí que acabaram limpando o book, né, como a gente fala aqui, então, alguns investidores comprando forte. Estou aqui para comentar um pouco, também alguns destaques do setor de construção civil que a gente vai abordar ao longo do programa. Hoje mais curto, mais uma vez, mas na sexta-feira teremos a análise de Cosan. Hoje que teve um Investor Day de Raizen, amanhã tem um Investor Day de Cosan, e aí na sexta-feira a gente vai falar também sobre um pouquinho do case que o pessoal tem pedido bastante aí, e eu já deixo o convite mais uma vez para no dia de amanhã, você que participar, comentar lá embaixo para a gente poder trazer análise na semana que vem de uma outra empresa. Então, basicamente hoje vai ser isso aí, teremos análise de fundos imobiliários também, e hoje, diferentemente do que acontece nos outros dias, ao invés de termos aquela famosa troca de cadeiras, estaremos todos juntos pela primeira vez, não é mesmo?
Exatamente, gente. Deixa eu explicar então o que vai acontecer. Quarta-feira é dia de Isa Analisa. Ela vai estar aqui com a gente, só que ela vai estar remotamente. Ela está com resfriadinha, então está em casa. Você vai ficar na bancada até o final, mas eu não entendi uma coisa. Para o pessoal sugerir empresas para você analisar...
É sempre no vídeo de sexta.
Sim, mas a pessoa tem que sugerir hoje ou sugerir amanhã?
Então, o de amanhã, que ela vai sugerir amanhã, é para a semana seguinte. Então, o comentário...
Mas amanhã você não vai estar aqui, amanhã vai estar aqui.
Amanhã não, na sexta, perdão. Falei errado, desculpe.
Ô, gente, é a idade, esse menino passou dos 25, já começa, ó. Então, peraí, ai, até minha franja. Então, na sexta-feira o pessoal vai dar... Tá, volta tudo, beleza, daqui a pouco a gente passa a palavra, mas antes aqui, vou pedir para o pessoal de casa já mandar as perguntas sobre fundos imobiliários, tá, gente? Já vai mandando as perguntas de uma vez. Daqui a pouquinho a Isa vai estar participando remotamente, mas vai estar aqui com a gente e respondendo as suas perguntas. Então, vou passar a palavra para o Motinha falar um pouquinho da ata do Fed, como é que impactou, como é que o pessoal leu isso.
Tá bom. Antes da ata do Fed, tá? Só teve também alguns dados macros chamados ordem de bens duráveis nos Estados Unidos. Tá? Se o Guimas puder compartilhar, eu agradeço. Bom, era esperado 0,6, veio 0,4, mas o pior... A última leitura foi revisado de 1,1 para 0,6. Aonde que eu quero chegar, senhores? Os últimos dados macroeconômicos têm vindo todos abaixo do esperado. A ata do Fed de hoje ela é da reunião de maio. Tá? Ela não capturou toda essa perda de tração econômica que a gente está vendo desde o último FONC. Tá? O que a ata falou? Tá? Ela foi dura, sim, foi dura. Tá? Ela não teve uma menção à recessão, usou a palavra inflação 66 vezes, confirmou o que o Jay Powell falou, 2 de 50. Ela não foi super dura, porque em nenhum momento falou em 75 pontos. Ela deixou em aberto também os próximos movimentos a partir de setembro. Obviamente, tocou no assunto da perda das condições financeiras, Resumindo, a ata foi dura. Muito dura? Não. Dura. Quem assistiu o resumo da manhã, eu falei, eu acho que vai ser quase não evento, tá? Porque o mercado já tinha se preparado bastante para uma ata dura. E o mercado hoje teve uma ótima performance, principalmente, ótima não, boa, né? Ótima, né? Uma boa performance nas bolsas globais, destaque para o Nasdaq, que subiu 1,5%, mas acumula no ano 26,91%, 27% de queda, tá? Eu atribuo esse S&P hoje subindo 0,95%, mesmo depois de uma ata relativamente dura, a recuperação de fortes quedas, tá? Eu acho que hoje o mercado simplesmente já tinha se antecipado, já tinha se preparado para uma ata mais dura, para um momento mais difícil, e hoje está realizando talvez algumas posições. O que, que é importante? Amanhã tem revisão do PIB americano, amanhã a gente vai ter um dado de inflação, que é o deflator do PIB, e sexta-feira tem o core do PCI, que é a inflação que o Fed olha no detalhe, tá? Então a agenda ainda, a agenda de amanhã e sexta é mais importante que a ata de hoje, tá? Acho que essa é uma grande mensagem. Principalmente, eu peço até desculpa para vocês, eu não estava dando muito valor, tá? Mas amanhã também sai auxílio-desemprego. Como a gente está vendo muita mídia falando que o setor de tecnologia parou de contratar e tem, possivelmente, vai começar corte no setor de tecnologia, como a gente viu a Amazon falando, o Walmart, podemos ter corte também das grandes varejistas. Olha esse gráfico aqui, é o gráfico do auxílio-desemprego. Eu não estava reparando, mas já está apontando, um pouco para cima. Voltou a ser mais de 200 mil por mês, tá, nos Estados Unidos, tá? Então, é por semana, na verdade, tá? Então, no semanal. Bom, então, é o primeiro detalhe, tá? O que, que eu acho que é importante? Olha quão negativo o mundo tá, tá? Simplesmente, hoje completou 99 pregões no mundo, tá? Simplesmente, só três vezes na vida, na história, a gente teve o início de 99 dias tão ruim quanto esse, tá? A primeira vez foi com uma queda de quase 36%, foi em 1932, resquício da Grande Depressão, da quebra da Bolsa de 29. Depois foi na Segunda Guerra Mundial, 1940. Depois, 21,5 em 1970, que foi Vietnã e recessão. E agora, com a queda do S&P perto de 16%. Ou seja, o mercado, senhores, ele já deu uma boa realizada. Eu continuo com um tom negativo para ativos internacionais, mas também a gente não pode tirar isso do radar, tá? O mercado já deu uma realizada e, na minha opinião, essa realizada agrada o Fed, tá? O Fed, na minha opinião, continua torcendo para as bolsas globais continuar caindo para poder ajudar o trabalho dele no controle de demanda, por sua vez, no controle de inflação, tá? Então, é mais ou menos isso. O Brasil nessa história inteira, tá? O Brasil ficou completamente no 0-0 na Bolsa e o nosso realzinho, no final do dia, se recuperou um pouco e também fechou praticamente no 0-0. O que foi diferente de hoje para os últimos dias, tá? O dólar globalmente se fortaleceu, tá? O dólar globalmente subiu 0,28%, lembrando, na segunda-feira ele caiu 1%, na terça-feira ele caiu 0,30%. Eu vislumbro ainda, senhores, bastante volatilidade até o final de semana. Sobrou o pregão de quinta e sexta-feira. Conforme for o pregão de quinta e sexta-feira, a última vez que nenhum dia da semana a Bolsa americana não teve nenhum dia que caiu mais de 2,5%, pode ser essa semana, tá? Vamos ver como é que vai ser os dados. De novo, nas últimas seis semanas, pelo menos teve um dia com quedas maiores de 2,5% nas Bolsas americanas, tá? Então, acho que é volatilidade. Brasil hoje ficou um pouco de lado. Destaque, na minha opinião, foi o mercado de renda fixa, mercado de juros, ainda bastante ruim, ainda digerindo o número de inflação de ontem, que foi realmente muito ruim. Lembrando, serviços rodando acima de 1%, a inflação core, que é o principal, rodando a 10% ao ano. Tá? Então, é mais ou menos isso, Denise.
Tá joia. Obrigada, Motinha. Gente, lembrando que hoje tem Isa Analisa. Vai mandando suas perguntas de fundos imobiliários, falou? Vai mandando aí que a gente já passa para ela. deste lado. Igor, o que aconteceu? Que acabou fechando o 0x0 sem muitas emoções hoje?
Hoje, praticamente, assim, um dia de lado, né? Pessoal que torce aqui contra mim, né? Que diz que eu sou pé frio, mas todos os dias que eu vier aqui tiver ou fechar no neutro ou com alto, eu tenho que comemorar. Porque assim acaba a minha fama de
pé. Mas você sabe o que equilibra o pé frio, né? É o topete. O topete já está virando quase que um personagem.
Sou quase o Zé Bonitinho da Genial.
O Zé Bonitinho do mercado financeiro. O Zé Bonitinho da Faria Lima. O pessoal tem uma torcida pelo seu topete. Mas vamos lá ao que interessa.
Bom, do lado dos destaques positivos, né? A gente teve Via Varejo, até uma ação aí que foi um pouco na contramão do que vinha acontecendo com o varejo, tá? A gente até foi tentar buscar ali para entender o que estava acontecendo, se podia ser especulação de alguma aquisição ou divulgação de algum fato relevante. A verdade é que ninguém sabe o que aconteceu. Ao longo do dia, algumas ordens vieram ali no book, principalmente vindas de alguns bancos, né, vieram limpando o book, então isso acabou fazendo que a cotação subisse, né? Então, assim, imagina que alguém vem com uma ordem muito grande ou vem ajustando essas ordens e você vai pegando todas as ofertas ali, porque você quer todas essas ações para você, foi mais ou menos o que aconteceu. Por isso a gente teve um movimento forte de alta em Via Varejo, não tem nenhuma notícia relacionada, mas foi o que a gente conseguiu monitorar ali. Tá? Do lado de construtoras, a gente teve a MRV, até queria ressaltar a importância para você que está acompanhando a gente, ou assistir o Morning Call, ou assinar a nossa newsletter, que a gente manda todos os dias de manhã, porque era uma das notícias que a gente tinha em destaque hoje, falando sobre os papéis de construção civil, principalmente MRV e Tenda, que eram papéis expostos ao Minha Casa Minha Vida, né, o programa Minha Casa Minha Vida, e a gente teve hoje uma divulgação de aumento de benefício por parte do governo. Tá? Essa notícia, ela inclusive está na nossa newsletter aqui, que foi enviada hoje de manhã, o aumento do subsídio do Casa Verde Amarela, né, antigo Minha Casa Minha Vida. Tá? Então é importante que você acompanhe logo cedo. Tá? Aí a gente ainda teve Redditor e Sul América, as duas ainda refletindo novas notícias em relação ao deal, tá? Então a gente tivemos algumas atualizações. Também tivemos petróleo puxando a alta, né? O petróleo subindo, as empresas que são menos correlacionadas aí com eventos políticos, como 3R, performando bem. A gente também teve uma performance relativamente bem aí de locadoras, tá? Então destaque entre as altas, também temos Unidas e Localiza, que também me chamam a atenção. Do lado negativo, o Banco Inter, a gente teve algumas notícias divulgadas sobre o rateio do cash out do Banco Inter, tá? Então acho que o mercado acabou vendo que o rateio tinha sido maior do que o esperado, tá? Então, que a demanda por esse cash out tinha sido maior que o esperado e acabou penalizando um pouquinho as ações hoje. E aí, como eu disse também, a gente tem Americanas entre as maiores quedas, justamente por isso que o movimento de Via Varejo ali parece um pouco descolado. Também, novamente, temos o setor de turismo aqui chamando a atenção por CVC e Azul. A Câmara, de fato, aprovou ali, né, deu o veredito final em relação à isenção na cobrança do despacho de bagagem, que afeta todo o setor aéreo. Tá? Então, o mercado continua ainda repercutindo essa notícia, mas o que me chama a atenção é que a Azul caiu mais do que Gol. Tá? Então, a Azul está aqui entre os destaques de queda e Gol não, tá? Eu acho que isso tem a ver com uma retomada mais forte também da demanda corporativa e de um ajuste de preço também nas passagens corporativas mais forte, tá? Recentemente houve uma divulgação por parte da Agência Nacional de Aviação, tá? Falando justamente sobre o aumento muito forte da tarifa corporativa. E como a demanda vem se recuperando e a Gol é mais exposta, ela sofre menos do que a Azul, tá? Em relação ao despacho de bagagem, a Azul ela é menos exposta do que a Gol em termos de clientes que despacham a bagagem. Tá? Então, provavelmente, essa medida ela impacta mais a Gol, mas é um impacto menos relevante, já que esse impacto deveria ser nas rotas sobrepostas, porque no final do dia o repasse é feito de forma quase que integral para o cliente. Né? A gente tem as empresas, elas fazem um cálculo de quanto, em média, isso vai aumentar o custo delas e fazem esse repasse para o cliente. À medida que a Azul tem que aumentar menos, porque tem uma porcentagem menor de clientes que é exposta ao despacho de bagagem, nas rotas que as duas empresas competem, é natural que a Gol consiga aumentar menos do que o ideal a sua tarifa. Tá? Então, eu acho que isso acaba refletindo mais negativo para a Gol. Mas, em específico, hoje essa queda de Azul é muito mais relacionada a essa menor exposição dela à tarifa corporativa. Tá? Também me chama a atenção aqui VEG caindo, acho que é um movimento... VEG já vem acompanhando o Nasdaq há bastante tempo, né? Uma empresa que está com os múltiplos bem altos, uma empresa de crescimento, a gente sempre fala aqui, ela tem essa correlação muito forte, a gente traçou a correlação recentemente de Nasdaq com o VEG e a correlação era quase de 91%. Tá? Então isso mostra que a empresa, de maneira geral, apanha bastante quando as empresas de tecnologia lá fora também apanham. Tá? Eu acho que, de modo geral, esses são os grandes destaques do dia. Petróleo contribuiu bastante para a alta. E aí do lado negativo a gente teve algumas outras empresas. Também tivemos Itaú, que foi destaque ontem positivo, hoje também caindo bastante. Se a gente for olhar para a visão setorial, o setor de financeiro, né, que a gente chama aqui, que tem tanto bancos quanto adquirentes e tudo mais, acabaram puxando a alta, enquanto os outros setores ficaram mais ali no 0 a 0, tirando a parte de consumo básico que puxou a queda e a parte de energia puxada por petróleo que acabou contribuindo por essa alta, tá? Também a parte de atendimento de saúde, puxada pelo deal ali entre Redditor e Sul América. Tá? Aí eu queria trazer destaque justamente para a questão do óleo. Né? Se a gente for olhar as principais notícias sobre petróleo, as últimas, mais recentes, todas elas batem na questão da oferta de petróleo. Acho que isso está impulsionando bastante o preço do petróleo, da commodity. Né? E no noticiário recente a gente não vê nenhuma notícia que possa ir na direção contrária. Então a tese de petróleo em patamares elevados, que é uma tese que a gente reforça aqui há bastante tempo, o Vitão também tem esse call aí, que as empresas de petróleo devem se beneficiar bastante desse cenário mais incerto, tá? É aqui só para trazer uma visão do que contribuiu mais para a queda, tá? Então, para a queda não, para a alta, petróleo teve principalmente a empresa Petrobras, né, que é a Petróleo Brasileiro aqui, que a gente está vendo, contribuiu bastante para a alta, Itaú do lado oposto, contribuindo do lado negativo, né, do lado da queda. Então a gente são duas empresas que têm pesos altíssimos ali no índice, então a gente acaba ficando nesse equilíbrio. Tá? Então também temos VEG, Redditor, a gente vê que essa dualidade, né, de alta e baixa, empresas que têm um peso relevante no Ibov e acabaram mantendo quase que essa neutralidade. Tá? Então basicamente a visão é bem mista, que alguns setores performando bem por acontecimentos específicos. Como o Motinha falou, acho que o mercado já esperava o discurso na verdade, a ata do FOMC, que ela já veio dentro do esperado, tá? Então o mercado meio que já estava precificando isso, então acabou que não mexeu tanto nos mercados aqui. Acho que era isso que eu tinha para trazer de novidades. Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer aí, estarei aqui para ajudar na medida do possível.
Tá ótimo, obrigado. Eu queria pedir para Deilson colocar, por favor, aí dê o link para o podcast Genial Analisa de ontem, tá, gente? O título foi Quais Ações Podem Multiplicar? Então, foi bem interessante. Ontem foi ao vivo, mas se você não assistiu ao vivo, não tem o menor problema. Daí você vai colocar o link aí para vocês poderem assistir com calma, que é do pessoal do Genial Analisa, que é a equipe do Igor. Motinha, Paulo Pi pergunta, Mota, seria possível explicar a relação entre o DXY e as commodities? Por que a alta do DXY é ruim para as commodities?
Tá bom, basicamente o DXY é o dólar, tá? Se o dólar vai se encarecendo, o resto do mundo se empobrece, tá? Se o resto do mundo se empobrece, as pessoas acabam consumindo menos, tá? É mais ou menos essa é a mensagem que era passar, tá? Fortalecimento do dólar, enriquecimento dos americanos, do cidadão americano que aumenta seu poder de compra, tá? Com 100 dólares você vai poder comprar mais commodities que você comprava antes, e a contraparte é o enfraquecimento do resto do mundo, tá? É mais ou menos por isso que dólar forte é ruim para as commodities. Empobrecimento do resto do mundo e enriquecimento do americano.
Joia, tem uma pergunta aqui de política que respondeu, vai botar a mão nesse vespeiro ou não? Mota, agora parece ser oficial Simone Tebet como terceira via. Muito cedo para afirmar uma luz no fim do túnel para o mercado?
Eu acho que é o seguinte, a terceira via é o sonho do mercado, tá? O sonho do mercado talvez esteja exagerando, de muitas, muitas pessoas integrantes do mercado, mas o mercado também já jogou a toalha há muito tempo sobre qual é a possibilidade dessa terceira via. Então, eu acho que isso no curto prazo não vai fazer preço ainda, mas é aquela opção de graça. E lembrando que ainda tem, que falta ainda o apoio do PSDB, a formalização do apoio do PSDB. O que eu quero passar para vocês é uma notícia que tem impacto zero nos preços, mas conforme for o andar da carruagem, o mercado pode realmente se animar, tá? Mas o mercado vê hoje com uma probabilidade muito baixa da terceira via.
Obrigada, Motinha. Igor, estão perguntando dos bancões. Eu perdi a pergunta aqui, mas eu acho que é tipo o que você acha dos bancões, ou o que está acontecendo com os bancões.
Tá. É, eu até queria deixar o convite para ele acompanhar a live de amanhã, que vai ser com o Bruno, que é o especialista de bancos aqui junto com o Nishio, tá? Mas a nossa visão, hoje a gente tem uma visão mais positiva para Itaú, tá? Em relação aos outros bancos. Banco do Brasil, a gente também tem recomendação de compra, justamente por conta do valuation barato que a gente julga. Mas o ciclo, assim, eu não sou especialista de banco, tá? Mas conversando com Bandeira e com o Nishio, que são os nossos especialistas, o ciclo de crédito, ele tem uma defasagem em relação à subida da Selic, né? Então agora que a gente deve ver no final do ano, se a inadimplência ficar controlada, a gente deve ver uma melhora nos resultados dos bancos, tá? Mas ainda, como eu disse, a nossa preferência é tanto para Itaú, que é a nossa principal escolha do setor, quanto para Banco do Brasil por uma questão de valuation barato, mas mais uma vez eu deixo o convite para você acompanhar o fechamento de mercado de amanhã, que vai ter a presença do Bruno, que fala de criptomoedas, mas também é especialista de bancos.
A pergunta era do Henrique, achei que depois era alguma razão especial para a queda dos bancões, deixa para ele assistir amanhã, né?
O Bruno pode trazer, mas eu acho que do cenário, assim, Itaú ontem performou super bem, então acho que o mercado também tá bastante volátil, lá fora os bancos acabaram apanhando um pouquinho também, então acho que não tem nada muito específico, pontual para falar, mas se você tiver a paciência, amanhã o Bruno pode te explicar mais ou menos o contexto geral do que está acontecendo.
E Bruno participou também ontem do podcast, tá, gente?
Então, falando de Banco Inter, inclusive. Dando um spoiler, falando de Banco Inter.
Falando de Banco Inter, então se você é correntista do Banco Inter ou quer entender geral de bancos, vale a pena também assistir de ontem. Daqui a pouquinho eu vou passar para a Isa, mas tem uma pergunta do Portinari aqui para você, Motinha. Mota, como está nossa curva de juros ou curva da inflação? Alguma ideia, o começo da queda de juros? Me importa pelo impacto nos FIIs.
Bom, Portinari, o número de inflação ontem acho que tirou um pouco do sonho do mercado embarcar nesse desejo do Banco Central Brasileiro parar logo, tá? A inflação ontem veio muito feia. Como falei para vocês, core inflation acima de 10%, senhores. Aí mata qualquer argumento que a inflação é de oferta, serviços veio forte. Mata o argumento do mundo, tá, senhores? Eu tô sendo chato com isso. As pessoas, eu recebo alguns directs, eu recebo alguns comentários. A inflação, o problema de oferta atrapalha, sim. Mas é demanda que tá muito forte, senhores. É demanda que tá muito forte. Bom, com o número de ontem, o que o mercado já colocou? Final de ciclo é 13,75 e deve ficar parado por muito tempo. Postinário, se vai ficar 13,5, se daqui a pouco vem um número melhor, 13,25, 13,75, eu acho que não é muito muito relevante, tá? Acho que a grande discussão é quanto tempo essa taxa vai ficar parada depois que chegar. E para mim, essa resposta de quanto tempo vai ficar parada vai depender da inflação global. Será que os bancos centrais globais vão realmente enfrentar essa inflação global e fazer com que essa inflação global caia? Se a inflação global cair, vai ajudar a inflação do Brasil, que aí abre sim a grande oportunidade do BC brasileiro começar a cortar juros, tá? Então, Portinari, está tudo muito incerto. Eu trabalharia com um plano base que vai ficar parado pelo menos até o segundo semestre de 2023 e levar a opção de graça, que eu acho baixa probabilidade, dos BCs globais realmente lutarem contra a inflação e derrubar a inflação global, porque cada vez mais o medo de recessão está batendo a porta. Todo santo dia aqui na Genial a gente mostra dados gráficos de atividade econômica perdendo tração. Em relação, só para você ter noção, Portinari, a inflação embutida nos próximos 2 anos no Brasil, a chamada inflação implícita, está rodando na faixa de 6 e pouco, tá? Com uma meta de 3,25. Tá? Então, é daqui para frente, tá? Não é a inflação de agora, é daqui para frente, 6 e pouco. Tem muita inflação precificada nos ativos brasileiros também.
E o mundo todo sente, né, Motinho? Acho que a inflação nos Estados Unidos, a inflação na Europa reflete em tudo, né?
Acho que a grande mensagem que eu quis passar, não sei se foi claro, eu fico brincando que tem os primos ricos e o BC brasileiro. O BC brasileiro não é o que ele faça com que a inflação global caia. Tá? O que o BC brasileiro vai fazer para o salário do americano cair? Nada. Mas o BC, o primo forte, pode fazer com que o salário, que a economia americana caia, que a inflação global caia. Então, o Brasil já fez toda a subida, fez 80% da subida, 90%. É irrelevante discutir se fez 80%, 90%, 75%, 95%. Mas ele agora, para ele começar a cair, ele acha que ele conta com a ajuda dos bancos centrais globais. Se os bancos centrais não, globais não ajudarem, por causa da recessão, possível recessão, eu só vejo queda de juros assim no segundo semestre de 2023.
Caramba. Então vamos lá, vamos para a Isa Analisa. Isa, nossa correspondente internacional direto da casa dela. Vamos lá, Eda. Tudo bem, Isa?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo. Então vamos lá, tem várias perguntinhas para você aqui. Igor pergunta, fala sobre SNFF11, por favor.
É o fundo de fundos da Suno, tá? Então ali tem uma correlação alta com a carteira recomendada de fundos imobiliários da Suno, que ela é montada pelo professor Baroni, tá? Não quer dizer que é exatamente igual a carteira recomendada, mas tem ali, anda um pouco junto, tá? Acho o fundo bem interessante, tá? No momento que acompanhou aí aquele caso do MXRF, a CVM já passou, tá? Não, então não vai ter impacto nenhum, a CVM acabou voltando atrás. Os fundos de fundos voltam à tona, tá? E minha opinião, tá? Se eu colocasse um fundo de fundo na minha carteira, eu procuraria um fundo de fundo com desconto, porque hoje, junto com o segmento de tijolos, que eu venho falando aí para vocês há algum tempo, são segmentos mais descontados no setor de fundos imobiliários, tá? E aí vem a parte número 2 da minha análise. Gosto do fundo, porém, acho que tem fundos hoje mais baratos que são mais interessantes no momento. Tá? Porque eu procuraria um fundo com desconto para conseguir aquele duplo desconto que a gente fala em fundos de fundos, tá? Que é o desconto da cota patrimonial, tá? Versus a cota de mercado que está abaixo da cota patrimonial. E a cota patrimonial nada mais é do que a cota de mercado de todos os fundos que investem, que já estão um pouco descontadas, tá? Então é esse o duplo desconto que a gente está falando. Então, gosto do fundo, gosto da tese, gosto da gestão. Porém, eu acho que tem ativos mais baratos aí no mercado para você ir na tese de ganho de capital, tá bom?
Isa, o Mr. Bean pergunta se você já analisou o Vino 11, que é o CRI da Rede Globo.
O Vino 11 é o fundo imobiliário, né, de lajes corporativas da Vinci. Já sim, tá lá na minha carteira, tá lá na minha página. Eu vou colocar o link aqui, mas tem lá na minha página de FIIs a análise do fundo, especialmente a análise da compra, tá? Que eu acho do fundo, tá? Eu gostava da tese, etc. A compra da Globo, analisando a compra em si, foi uma compra interessante pelo tamanho da área que estavam comprando, pela localização, pelo preço pago, tá? Tem um contrato atípico ali com a Rede Globo também, que tem uma boa robustez financeira, tá? É um contrato atípico com multa de todo o saldo restante do contrato, tá? Então, achei a compra boa, porém, não gostei da alavancagem, porque se eu analisar o CRI dentro do portfólio do Vino como devedor deste CRI, tá? Não como investidor no CRI, ele ficou ali com uma compra muito alavancada que gerou pouco valor para o fundo, dado o nível de alavancagem que esse fundo foi, tá? Esse raciocínio eu entro melhor ali no relatório, tá? Mas se eu for falar do CRI do que tem como lastro o imóvel da Rede Globo, tá? É um CRI maravilhoso, né, gente? Você tem um contrato atípico com Rede Globo e no final você tem um fundo imobiliário ali como devedor, que dificilmente não vai pagar esse CRI, tá? Então, é um CRI interessante, inclusive está dando o portfólio do HGCR, que está na minha carteira recomendada, tá, pessoal?
O Xavier pergunta, Isa, o que está acontecendo com o MCCI11, que está caindo tanto?
Bom, na verdade, ele não está caindo tanto, tá? Eu peguei aqui no mês, ele está caindo 1,31. Gente, a renda variável, tá? Está muito, muito, muito tranquilo. Mas o que, que acontece, tá? O fundo, o que, que pode acontecer, tá? O fundo acabou de encerrar a oferta de compras, aí as cotas de direito de preferência e montante adicional acabam saindo do período ali de lock-up, por causa da oferta, tá? Eles saem do recebível, viram a cota mesmo e começam a poder ser negociadas, tá? Isso pode gerar um efeito de venda, uma força vendedora um pouco maior daquelas pessoas que entram na oferta muito para flipar, tá? Então, esse pode ser um efeito, tá? Mas o fundo não está caindo muito, tá? Está bem dentro aí do esperado para uma renda variável.
Vilmar pergunta, Isa, saiu a notícia de que os aluguéis estão subindo muito, seria a hora de apostar em FIIs de tijolo?
Gente, já está na hora faz muito tempo. A minha carteira, assim, eu estou desde dezembro do ano passado, bem pesada em fundos de tijolo, tá? Desde novembro, tá? Novembro teve uma queda bem expressiva no mercado de fundos imobiliários. Eu estava com uma carteira um pouco pesada pra naquela época em tijolos, tá? Porque ninguém esperava uma queda tão grande. Continuei assim para dezembro, porque eu via tijolo extremamente barato, que não fazia sentido eu tirar tijolo da minha carteira para me proteger em fundo de renda fixa. Acabou sendo uma decisão super acertada, porque em dezembro aí o IFIX voltou 8,40%, se não me engano, tá? Minha carteira foi o que abriu o maior spread da minha carteira aí versus IFIX, foi no mês de dezembro, tá? E mesmo assim, eu continuo vendo bastante desconto nos fundos de tijolo, tá? Quem lê minha carteira recomendada, quem lê meus relatórios, vê ali que eu falo que os tijolos hoje, você compra galpão logístico a R$2.500 o metro quadrado, compra laje AAA na Faria Lima a menos de R$30.000 o metro quadrado. Quem viu aí a última última venda, que foi o Infinity Tower ali, que é o imóvel... Onde fica o Credit Suisse, onde fica o Facebook, Bloomberg, foi acima de R$39.000 o metro quadrado, tá? Então, assim, tá, imóvel, fundo imobiliário de tijolo está extremamente barato. Se vocês forem comprar na economia real o mesmo ativo, vocês vão pagar muito mais caro, tá?
Isa, para encerrar, mas eu preciso que você seja bem objetiva, porque o nosso tempo já está, assim, no limite. É uma pergunta mais completa do Pedro, mais complexa do Pedro. Isa, manda top 3 fundos aí, por favor.
Vamos lá. Pátria Logística, Credit Suisse Recebíveis e que nem a CR, a MCR.
Não, mas não, pode elaborar um pouquinho mais do porquê.
Você falou para ser objetiva, que tinha pouco tempo, eu já fui aqui. Bom, PATL, Pátria Logística, tá? Um fundo de tijolo de logística que está super disputado, tá? Ele zerou a vacância, ele terminou as alocações dele e as locações, então ele não tem mais dinheiro em caixa, que era o que estava machucando, e ele também não tem mais vacância dentro do fundo, tá? É um fundo que não está alavancado, então não tem problema de dívida. Está super descontado aí, eu não tenho o número aqui atualizado, mas a R$79,00 estava R$2.500,00, quando o fundo estava negociando R$79,00, era R$2.500,00 o metro quadrado, tá? Hoje, para você construir do zero um fundo logístico, você não paga menos, um ativo logístico não sai por menos de R$3.000,00 o metro quadrado, então está super descontado, tá? HGCR, Credit Suisse. O que eu gosto dele, tá? São ativos de qualidade, é um fundo um pouco mais middle risk, tá? Ele está entre um high grade e um high yield, não é crédito podre, tá? Que tem muita gente aí que gosta de fundo de crédito podre, não é. São ativos de qualidade, até o CRI da Rede Globo que eu comentei, tá? Tem um pedaço dentro desse fundo, tá? Gosto bastante da gestão, tem uma boa exposição entre IPCA e CDI, tá? Que são dois indexadores que estão subindo aí bastante, então esse fundo vai se beneficiar aí desses indexadores altos ainda, tá? E uma carteira com crédito de qualidade, uma gestão que sabe fazer, sabe gerir bem o risco de crédito ali dentro do portfólio, tá? KNCR é um fundo que tem maior exposição ao CDI, tá? É um fundo que ainda encontra ali um descontinho, tá? Ainda tá ali no preço justo e também vai se beneficiar bastante aí dos aumentos da Selic, tá? Por isso também está na minha carteira recomendada, e ativos com boa qualidade de crédito, então fundos um pouco mais high grade, tá bom?
Tá ótimo, super obrigada, viu, Isa, analisa, melhoras aí na sua gripe para você voltar logo aqui para a nossa casa, tá?
Obrigada, Denise, obrigada, pessoal.
Isa, analisa, você precisa ver, olha os comentários dessa live, você está no top trend das lives e do Twitter também, tá? Parabéns, Isa.
Opa!
Top trend dos comentários da live da Genial Investimentos, se chama Isa Analisa.
Aí tem que falar pro pessoal ir lá na página dela no Genial Analisa também, pô. Tem uma página lá que ela analisa vários fundos. Quantos fundos tem hoje lá, Isa?
hoje, acho que 15.
15 fundos imobiliários que ela tem a análise completa, fala qual que é a tese de investimento dela, dá a recomendação. Então, pessoal aí que é fã de fundo imobiliário tem que entrar lá.
Fora o Instagram dela também, né?
Se puder, fora o Instagram também, Instagram, Twitter, o que mais, Isa?
Multimídia.
Já tá no TikTok também?
A gente, eu só sou boa do Instagram, viu? Twitter eu uso assim, eu sou bem ruim de Twitter. Mas eu tô colocando aqui o link para vocês acessarem as minhas análises.
Isa Análise é uma máquina de produção de conteúdos.
O Deilson acho que colocou aí também, né, Deia? O Deilson colocou o link para poder vocês assistirem, vocês poderem ler com calma todas as análises que a Isa faz. Então, beijo, Isa. Até a
beijo,
próxima.
Pessoal.
Demora para voltar não, tá?
Pode deixar. Obrigadão. Beijo.
Então vamos lá. João pergunta para você, Motinha. Se a inflação dos Estados Unidos vier abaixo do esperado, pode haver uma corrida para ativos de risco a curto prazo?
João, né? Desculpa.
João Lízer.
João, sim. Até porque esse é o grande tema, né, o grande problema. Eu acho que tem duas variáveis que pode fazer o mercado voltar a querer ativos de risco americanos, tá? Eu acho difícil, tá? Mas eu acredito... Duas variáveis. Primeira variável é uma surpresa da inflação positiva, tá? Amanhã a gente vai ter o deflator do PIB, que é uma medida de inflação importante. E sexta-feira o PCE Core, que é onde o Fed olha com carinho, onde ele bota todo o seu holofote. É o principal indicador de inflação que o Fed acompanha. Se vier bom, senhores, qual vai ser o recado? Opa, o Fed não precisa subir tanto os juros. E, obviamente, acho que o mercado vai gostar, tá? Outro motivo que pode fazer com que os mercados melhores, é um motivo mais difícil, que é o quê? Eu vi até um comentário, acho que foi do Márcio, que tá tendo um pouco falta de consenso dentro do Fed, e eu discordo um pouco. O que está acontecendo é que, acho que quase unânime o Fed, todos votarem por aumento nas duas próximas reuniões de 50, e deixar setembro em aberto. Tá. O Bullard quer acelerar mais, veio hoje na ata, a gente vai ter que acelerar essa subida de juros até chegar no neutro. O problema são esses indicadores econômicos. Se os indicadores econômicos continuarem enfraquecendo, tá, e provavelmente as bolsas vão continuar caindo, pode reacender a discussão que o Bolster, que levantou anteontem, se não me memória, que em setembro o Fed pode até pausar e olhar e ver a temperatura da economia e da inflação. Isso, na minha opinião, é a volta do Fed vender put. Eu só vejo, só faz sentido o Fed tentar vender put, ou seja, já falar que essa aperta as condições financeiras já foi alto o suficiente, com esse S&P ali perto de 3.500, tá? Não vejo isso no curto prazo. Então, resumindo, inflação abaixo do esperado ajuda ativos de risco, sim. E também uma forte queda na atividade econômica nos Estados Unidos, aumentando chances de recessão, pode fazer com que o Fed diminui o discurso, o tom em relação à subida de juros e fale em setembro pausar a subida dos juros. Só para vocês terem noção, senhores, de como é que esse tema recessão está cada vez mais. No início do mês passado, ou não, há um mês atrás, o Fed Funds, ali de final de ciclo, perto no meio do ano de 2023, era na faixa de 3,40. Ficava oscilando entre 3,10, 3,20, 3,40. Agora, senhores, está oscilando perto de 2,90. Tá? O final de ciclo, 2,90. Por quê? Por causa do medo da recessão. Denise, queria te devolver.
Obrigada, Mota. O Luiz Eduardo, o Igor, fez uma pergunta para você. Diz, Denise, pede para falarem da VEG, que já não apanhou demais?
Eu comentei aqui no começo do programa que a VEG ela tem uma correlação muito forte com a Bolsa lá fora, né? com a Nasdaq, principalmente com os ativos de tecnologia. Tá? E assim, a VEG é uma empresa... Assim, não duvido da qualidade da empresa, tá uma empresa excelente. Ela vem caindo forte nos últimos dias. Se eu não me engano, está na mínima dos últimos 500 dias a cotação da empresa. Tá? Mas assim, a grande questão aqui é o cenário global como um todo. Tá? Também eu vi que tem uma pergunta de CVC, eu vou chegar lá, mas é tudo uma questão de cenário global. Tá? Hoje, para mim, é enfático. Tá? Foi uma sinalização perfeita do que a gente está vivendo nesse momento. Eu sentei em alguns modelos e fiz revisão nas empresas que são expostas à exportação, né? Revisei nos modelos as expectativas de crescimento ao redor do mundo. Então, quanto que tinha alguns meses atrás a expectativa de PIB, de crescimento de PIB real na América do Norte, quanto que tinha na América Latina, quanto que tinha na Europa, quanto que tinha na Ásia, e todas as revisões foram para baixo. Tá? Então, acho que isso também reflete um pouco o cenário para a VEG. Tá? Existe também a questão do congestionamento, principalmente na parte logística, tá? Que devido aos lockdowns na China, aos novos casos de Covid, eu acho que isso também acaba batendo um pouco na VEG. E, obviamente, uma sinalização de uma demanda um pouquinho menos forte, continua forte, mas um pouquinho menos forte por alguns equipamentos relacionados à geração, transmissão e distribuição de energia agora nesses meses. Tá? Mas eu acho que o principal foco aqui de VEG estar apoiando tanto é justamente a correlação que ela tem com as bolsas americanas. Tá? Falando de CVC, acho que a Maria Helena que perguntou de CVC, falou, pô, o CVC tá caindo, não está caindo demais na semana? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quantas pessoas ao seu redor você conhece que estão ficando doentes novamente? Eu acho que isso reflete muito a incerteza que a gente está vivendo nesse momento.
Covid, né, você está falando.
Tem muita gente voltando a testar positivo para Covid, embora a gente já tenha um certo grau de preocupação menor do que a gente tinha há alguns meses atrás, mas muitas pessoas estão voltando a testar positivo para Covid e isso acaba influenciando na sensibilidade ali da pessoa querer ou não viajar. Tá? Isso acaba impactando tanto das companhias aéreas quanto o CVC. Mas fora isso, também a questão do crescimento econômico global. Tá? Se a gente tem uma perspectiva de menos crescimento no mundo, muito provavelmente as pessoas destinam menos recursos a lazer e turismo. Afinal de contas, a carne, o pão e tudo mais está subindo de forma descompassada. Tá? Então, acho que isso também é reflexo um pouco do sinal. Acho que a combinação desses fatores... Então, você tem a questão do aumento das tarifas, né? Devido à não isenção do despacho de bagagem. Você tem essa questão dos novos casos de Covid voltando a crescer, a sensação das pessoas em termos de pessoas próximas ficando doentes também está aumentando. E também a questão do crescimento global diminuindo, isso acaba impactando. E também a inflação, né, que de certo modo também bate bastante, principalmente nas empresas que têm produtos relacionados a lazer, tá, e turismo. Acho que é um pouco disso.
Maravilha, seu tchauzinho.
Fechado? Queria agradecer o pessoal aí, relembrar que amanhã teremos o Bruno Bandeira aqui, que é especialista de criptomoedas e de financials. Então, você que tem uma pergunta aí de bancos mais cabeludo, aguarde para ele amanhã. Sexta-feira estarei aqui falando de Cosan, já com as atualizações do Investor Day, tanto de Raizen quanto da própria Cosan, tá? Então, queria mandar um abraço pro pessoal que ficou aí em casa. Pediu like, que a gente está só em 300, quase 600, 700 pessoas assistindo aqui. E os likes não chegaram nem a 500, então se vocês não derem like, Denise não deixará eu voltar aqui na próxima semana. Então deixa o like aí para ajudar a gente.
Denise malvada! Motinho, considerações finais, papo blogueirinho, etc.
Considerações finais é que amanhã tem mais jogo, tá? Amanhã sai esse PIB americano, revisão, vai ter o deflator, sexta-feira o PCI. De novo, nas últimas 6 semanas, não teve nenhuma semana que o S&P não caiu mais de 2,5 durante pelo menos um dia da semana. Tá, então, essa semana o mercado está escapando ileso, tá? Mas ainda falta quinta e sexta, e eu continuo achando o ambiente bastante desafiador. E Brasil, senhores, é passageiro do mundo. Tá? A questão da terceira via, a probabilidade é muito baixa, é aquilo. Se a probabilidade é 1%, 2%, imagine se ela virar 5%. Aí pode, imagine se ela virar 10%. Aí sim é que pode começar a fazer preço nos ativos brasileiros. Mas, por enquanto, eu acho que... Isso aí está perto de 0 ou 1% que seja. Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Money Call da Genial Investimentos. Eu, meu querido Heitor Bertolucci, que sempre tem uma pegada de análise gráfica, que dá um insight muito importante para vocês. Eu acho que isso é super importante, que me complementa, porque eu tenho zero de pegada de análise técnica. E também a gente vai ter amanhã um cara que é um dos melhores leitores de fluxo do mercado, que é o nosso querido JP da Sociedade dos Traders. Tá? Então amanhã o pessoal do trading vai ter o benefício de dois caras focados no trading.
Maravilha, obrigada, Motinha. Gente, é o seguinte, está tendo uma certa polêmica com o Xi Jinping, comentários que ele fez ali. É o seguinte, as meninas estão orientando ele, a gente adora, tá, Xi? Não vai embora. Fique aí. As meninas estão te orientando para o caminho certo, foi isso mesmo. Não é nada grave, foi só uma coisa leve. Não vá embora, ouça as meninas do chat. É isso mesmo, queremos todo mundo aqui, queremos o like da galera. Deixe seu joinha, meu povo, deixe seu joinha. Compartilhe com seus amigos, Xi, compartilha com os chinesada para a gente poder lotar.
Aí vai bater 1 bilhão.
Aí vai bater 1 bilhão de likes, cara.
E o que eu posso falar pro Xi é o seguinte, se cada besteira que eu falasse eu saísse daqui...
Perdesse um real?
Não, eu acho que não ia durar 3 dias aqui, né? Então, eu já falei muita besteira ao vivo, Xi, faz parte, todo mundo erra. Eu nem vi qual foi, o que foi, mas Xi, você é parceiro nosso e você, mais do que isso, você contribui muito com muita informação relevante para a gente, tá? Fica conosco, por favor, Xi.
Exatamente, gente. Sandy, obrigada por dar uma... Aí a Sandy também é muito fofa. Sandy, maravilhosa. Então, gente, um beijo para todo mundo. Deixe seu like. Queria falar o seguinte, quem está assistindo esse gravado, deixe suas perguntas, suas dúvidas nos comentários do vídeo que os meninos respondem, tá? Quem gosta de podcast, a gente também está em podcast, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, fique ligado, daqui a pouquinho, não, hoje não, amanhã tem Morning Call, às 8h45 da manhã, fique ligado, um beijo e até amanhã. Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.